Tam 30 minutos vamos tentar aproveitá-los bem. O tema agora é debate e troca de experiências. Claro que há liberdade para os dois aspectos, mas também penso que poderemos tentar o equilíbrio deles. Haverá com certeza abordagem de coisas de pensamento e, por exemplo, pela intervenção do professor pode ser debatida em termos de pensamento e de análise e de reflexão sobre a realidade, mas também não esquecendo a vertente de troca de experiências, porque é, no fundo, o objetivo principal deste encontro de hoje. E, portanto, queria dar um exemplo apenas para o tipo de troca de experiências que pode ser feito. Aliás, vimos aqui duas associações que trabalham numa vertente muito económica e social. E, portanto, a troca de experiências é o quê? Por exemplo, as associações que combatem um determinado projeto que consideram nefasto para o ambiente têm sempre muitas dificuldades que vêm das objeções que são levantadas, porque esses projetos são sempre extremamente bons, segundo os seus defensores, para a economia local ou para a economia nacional, são sempre muito necessários, são sempre indispensáveis, sim, são sempre muito fornecedores de emprego, etc. Portanto, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, aparecer sempre, do ponto de vista das decisões de defesa do ambiente, aparecer sempre como aquelas pessoas que estão contra o bem das pessoas dali, não é? Muitas vezes acontece isso. Ora, aqui mesmo no caso do Alto Coronado, uma ideia que surgiu em tempos, não sei se está alguma vez está em termos de concretização ou não, era a criação de outros tipos de atividades económicas, como, por exemplo, circuitos pedestres, definidos e marcados, que atraíssem visitantes e outras iniciativas que procurassem criar, se bem que os terrenos agrícolas em si já são uma atividade económica que estão a ser todos cultivados muito rica, procurasse criar um tecido económico e social alternativo, é claro que isto não seria o bastante, mas teria que haver outras atividades, que obrigasse para já que pudesse captar maior adesão da população local a uma alternativa aos projetos destrutivos, ao tal contra-desenvolvimento que falava no início. E, por outro lado, de certo modo, tornasse mais difícil também a execução dos projetos destrutivos, isto é, teria que ser arrasada muito mais coisa, além dos agricultores e da ocupação dos terrenos agrícolas, teria que ser destruída também outro tipo de atividades económicas e sociais que tinham um valor não só em si próprio, como já reconhecido pela população. Ora, aqui não sabíamos bem o que fazer, mas eu sei que está presente aqui uma associação, por exemplo, talvez a Arruas até, que é a Associação dos Amigos do Meio Ovelha, que já fez a marcação de um circuito pedestre e que, portanto, já tem um pouco a experiência de como é que isso se faz. Não estou a dizer que agora vamos explicar longamente como é que isso se faz, mas apenas a troca de experiências ser um pouco que as associações possam também dizer aquilo que já fizeram, ou as experiências que tiveram, que possam ser úteis a outras associações e que possam, eventualmente, depois ser quase assessoras umas das outras, reciprocamente. Portanto, abrimos agora a inscrição para as pessoas que queiram intervir nestes dois sentidos. Portanto, por um lado, debate analítico e pensamento e de análise e de discutiu, e por outro lado, destas trocas de experiências.
É perante aquilo que o professor Portela referiu, acho que fica, nomeadamente, quando se põe em destaque a contradição entre a ética e o modelo económico que temos, que, de facto, aquilo que, sem muitos eufemismos, se pode chamar capitalismo, é perfeitamente anti-humano e anti-ecológico. Até porque a produção de coisas que não são necessárias, a produção de a resposta a entidades artificiais, visa sempre, nomeadamente, a reprodução do capital investido e não a necessidade das pessoas. Mas isto é uma vulgaridade, não é? E, portanto, para além disto, penso o problema que fazer. Nós temos estado, de certa forma, atentos. Temos estado, de alguma forma, atentos a outros movimentos que nos mobilizam em torno não apenas da economia sustentável, mas de uma economia sustentável e autogerida, porque se ela não for autogerida, ela dificilmente será sustentável na medida em que visa favorecer os interesses dos investidores e das pessoas que são, no fim de contas, que gerem os meios de produção e, maneira nenhuma, satisfazer a necessidade das pessoas. Isto tem a ver com uma experiência que nós temos começámos a fazer o ano passado dentro da Associação Terra e Vida, a que eu pertenço, que é tentar criar um embrião de movimento popular de desempregados e precárias, um pouco baseado em algumas experiências da América Latina, nomeadamente do Brasil. O que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos, de facto, que as pessoas percebam que, de facto, não é nada dado numa bandeja, que embora hajam medidas estatais de apoio ao desemprego, que no fim de contas elas são cada vez de mais difícil acesso, e que as pessoas, independentemente disso tudo, independentemente de reivindicarem aquilo que são direitos, que não são de facto esmolas, terão de tentar também que criar alguma coisa para elas próprias. Nesse sentido, a experiência que vamos tentar fazer com o Movimento Popular de Empregados e Precários é exatamente tentar fazer produção piloto de aproveitamento de garrafas PET para fazer desde artesanato até aquecedores de água. Artesanato, de outra forma também com produtos naturais, e ouvi falar agora um colega das trilhas cognitivas, não tanto das trilhas cognitivas como dos percursos pedestres. Temos já feito no Porto, temos já feito os dois percursos de história social, nomeadamente sobre o movimento, sobre a história do movimento operário e movimento libertário no Porto, com 20 e tal estações, e também, isto foi marcado durante um campo de trabalho internacional com jovens voluntários. E também do 3 de fevereiro de 1927, que foi o primeiro levantamento contra a ditadura do Estado Novo no Porto, mas queremos também, isso é uma discussão que estamos a fazer na PNED, já pelo menos com dois amigos, tentar fazer trilhos da memória ambiental, porque isto falta. Ou seja, queremos que há de facto, potencialmente, estas coisas podem ser de facto soluções contra a crise atual. Ser ou não serem depende muito da interação que nós estabelecemos com outras associações e com outras entidades. Ou seja, eu creio que há um manancial de ideias comuns, não é? Penso que a PNED pode, e a Convergir, poderão de facto ajudar no sentido de que as pessoas criem uma certa sinergia que falta, mas de facto o meu problema para mim é o tempo. Eu tenho quase 60 anos, vi desaparecer uma série de zonas verdes dos arredores do Porto e do próprio Porto. Cheguei a acampar lá agora a Petrogal, quando tinha pais meus 14, 15 anos, e o meu medo é que, de facto, com o ritmo de destruição, não é? Seja muito mais acelerado, aquilo que se chama desenvolvimento, destrua pouco que haja, ainda, que há ainda, e que não vamos a tempo. Isto é um problema já, se calhar, já ontológico, não é? Mas o problema, de facto, é que nestes últimos 10 anos, nós temos visto um grau e um ritmo de destruição do pouco que ainda temos aceleradíssimo. Basta dizer que somos o país da Europa que temos mais estradas por quilómetro quadrado, né, território, que penso, por exemplo, que a Bélgica tem muito menos, né, e isto mantém-se, no fim de contas, este mito. O automóvel, a estrada para chegar mais depressa, pronto. E, sinceramente, não sou... Sou cético, não sou realista, não sou pessimista, nem sou otimista, tento ser realista, mas cada vez acho que se torna mais difícil abarcar formas, nomeadamente nestes períodos de crise, em que as pessoas e as populações possam de facto criar essa sinergia. Nós tentamos, mas não sabemos se vamos a tempo ou não.
Olá, bom dia. Eu quero... Primeiro, saudar a iniciativa, que é muito interessante. Eu sou daqui... Eu sou das... Olá, bom dia. Posso falar sem
microfone?
Sim, claro. Então, se me ouvirem, depois... Eu sou daqui da zona do Valdoave. Quando tento perceber o que é ser português, o que é que eu faço no mundo, e não sei o quê, e nesta crise em que vivo, eu bato sempre... Eu sou numa zona em que eu tenho medo de encontrar um peixe no rio. Naquele rio. É assustador um peixe. Se eu encontrar um peixe deste pequenina no rio Ave, eu não... a maior percentagem de mim assusta-se. Pronto. E isto, para mim, mexe muito comigo. Pronto. Uma primeira ideia, porque é que eu estou aqui também. E quando falamos em paradigmas e soluções, né, que querem destruir mais uma zona verde de Portugal e de cultivo... identidade de uma região, eu penso em consonância com aquilo que me apresentaram aqui, que é há que cair a ideia de consumo, como estamos a consumir, e desfazer, tirar, tem que fazer frente a isto, porque não traz felicidade a ninguém e provoca o sofrimento a outras pessoas e o desgaste do planeta. O consumo e a tecnologia, que é o nosso saber, ou o nosso modo, são duas coisas básicas. O nosso modo de vida traz-nos infelicidade e a tecnologia está, que é o nosso saber, está para o mesmo lado, distante, insatisfação, os dois. Portanto, nesta realidade, tentar pegar nestes dois problemas e transformar. A minha vontade, que é a minha formação, é design. E é perceber as necessidades das pessoas com as ferramentas que nós temos, o que é que nós podemos fazer. E isto eu ligava à identidade. Eu quero perceber mais de cestaria do meu país e poder perceber como é que eu posso reutilizar cada vez melhor os detritos que eu tenho. Com a sabedoria de nós, por exemplo, nós somos um povo que há cordas, há imensa coisa que não me foi dada e que eu vou ter que conquistar e que se calhar são as associações locais que me podem dar. Porque de certeza absoluta que há imensos artesãos, pessoas que vão ficar tristes e doentes porque não têm a quem passar o legado. E, no entanto, há uma geração que está à procura de caminhos e que percebe que não são os telemóveis, não são o meu futuro. Se calhar até estão a bloquear sensores que eu tenho para comunicar com as pessoas, como os lobos têm, provavelmente entre espécies, que não precisam de telemóveis para nada. Percebem-se do movimento. Pronto. Pois, e é isso. Eu queria perceber mais sobre... Eu quero perceber onde é que eu vou... Com esta minha vontade de saber qual é a terra que tem disponível uma associação onde eu possa estudar cestaria, selagem, e a partir de financiado ou não, não sei, a ver, pode ser com ideias minhas, e crescer nesse sentido, e evoluir nesse sentido. Eu deixo isto como uma ideia, não é meu, eu partilhei, vocês podem usar como quiserem.
Podemos acrescentar as várias associações de artesanato que existem à lista daquelas com as quais podemos estabelecer contactos.
Boa tarde a todos. Portanto, eu estou em representação aqui com outros dois companheiros da Associação dos Amigos de Boa Ovelha e antes de mais, gostaria de felicitar o professor José Portela. Gostei muito da sua apresentação. Aliás, o seu currículo tem tudo a ver... Acho interessantíssimo, quer dizer, por um lado tem uma formação de base em agronomia, ao que parece, não é? Depois especializou-se em sociologia e tanto quanto sei, sociologia rural, não é? Se bem percebi. E, portanto, depois coordena um centro de interdisciplinaridade, não é? Portanto, tem tudo a ver, não é? Há aqui uma série de saberes que se devem associar e que têm estado exatamente de costas viradas. E isso remete-me para a necessidade, uma necessidade que eu inclusivamente já defendi, mesmo dentro da Convergir, para dar mais visibilidade a uma disciplina que tem estado a surgir e que tem a ver com a conjugação entre a economia e a necessidade de considerar os bens ambientais, considerá-los como fator dentro da equação económica, o que não tem acontecido, não é? E eu penso que era uma coisa que é uma vertente que não tem a visibilidade necessária ainda, a questão da ecoeconomia, portanto, considerar-se da parte no fator das despesas as agressões ambientais quando se faz o balanço e se considera o lucro de uma determinada atividade económica. E portanto eu penso que isso seria muito interessante e a sua comunicação no fundo remeteu um pouco para aí. Depois gostava de abrir aqui um parênteses relativamente a uma parte da sua comunicação quando caracteriza o homem naquelas quatro dimensões, não é? Tive pena que não tivesse explicado no seu esquema, que eu achei interessantíssimo, não é? A questão dos mais e dos menos que aparecem ali. Se houvesse a possibilidade ainda de depois explanar um bocadinho mais essa situação, eu tinha interesse nisso, não é? Ou aqui, ou neste contexto, ou particularmente, eventualmente depois, não é? No jantar, se não houver tempo. Relativamente à questão da transcendência do homem, do tal céu, entre aspas, que diz, como sendo uma, se eu bem percebi, defende que a transcendência seria uma solução enquanto forma de diminuir o homem, cada homem, à sua, para a sua expressão, insignificância enquanto ser humano, não é? E eu questiono-me e questionei-me na altura em que o ouvia até que ponto é que isso não é, não tem sido exatamente desculpa para, isto remetendo a transcendência, ligando-a como é natural à questão da religião, e nós estamos embebidos nesta cultura mais que judaico-cristã católica, não é? Em que é muito fácil, é muito barato desculpabilizar os nossos pecados, não é? Um bater de mão no peito, de joelhos ao domingo e tudo o resto se resolve facilmente, não é? E, portanto, até que ponto é que isso não tem sido exatamente um argumento para exatamente se cometerem as maiores atrocidades, que depois facilmente, através dessa ligação direta, quase por telemóvel, não é? Com o transcendente, a coisa resolve-se e passa-se uma esponja rapidamente e a consciência adormece por aí e dorme sossegado, não é? A última parte da minha intervenção tinha que ver exatamente com o rap lançado por José Carlos Marques em relação à nossa experiência enquanto associação. Efetivamente, nós, o nosso território de influência, digamos, que passa basicamente pela Serra da Abobreira, que é comum a três concelhos, Marco Canaveses, Baião e Amarante, e na Serra da Abobreira, de facto, houve ali uma parte, uma zona da serra, onde nós tivemos uma intervenção mais forte e mais direta com as populações, que começou por ações de limpeza de zonas ambientais, de zonas naturais, perdão, linhas de água, zonas de serra, e fizemos a remoção de uma série de toneladas de lixo, e conseguimos nessas ações envolver populações, quer associações culturais, ranchos folclóricos, os escuteiros, populares indiferenciados, alguns morando na região, e depois, numa segunda fase, avançámos exatamente para a valorização sob a forma da criação do percurso pedestre. E fizemos, de facto, efetivamente implementámos o PR1 MCN, portanto, o primeiro percurso, pequena rota, do Marco de Canaveses. E isso fez, acompanhado quer pela limpeza de caminhos antigos, alguns, a maior parte deles eram caminhos que estavam já em desuso, por se terem, entretanto, construído estradas de alcatrão alternativos, com percursos mais, na perspectiva, digamos, atual, mais lógicos, com menos curvas, sem haver necessidade de se fazerem, vencerem desníveis, portanto, contornando, no fundo, percursos pensados para carros, basicamente. E o que nós fizemos foi reabilitar muitos dos caminhos perdidos, caminhos usados por pastores, caminhos, como se chama na zona, entre paredes, entre muros, muitas vezes cavados na rocha. Portanto, com tudo isso, conseguimos pôr muito da memória das pessoas da zona, que estava adormecida ou esquecida, e fizemos com que as pessoas na zona passassem a ver a sua própria região e a valorizá-la de outra maneira. Passaram a vê-las refletida nos olhos das pessoas que vão fazendo o percurso e que, ao passarem pelos habitantes locais, vão dizendo: "Pá, vocês têm aqui um sítio lindíssimo, a vossa zona é lindíssima." Portanto, aquilo que antes as pessoas consideravam como somos uns marginais, digamos, da sociedade, estamos aqui esquecidos no meio da serra, passaram a ver o seu próprio habitat, digamos, com outros olhos e a valorizar e, consequentemente, a não estragar, a não preservar.
Nós, da parte da tarde, os temas aparentemente são outros, mas é evidente que, no fundo, são os mesmos. Não é? Portanto, poderemos, depois de expor mais tempo, porque agora temos pouco, vamos apenas fazer uma quarta e última intervenção para depois a mesa ainda poder anotar alguma coisa, sem esquecer o tal almoço. E eu, então, dou a palavra ao Soares de Arujo, que logo ao fim do dia, ao fim dos nossos trabalhos, terá uma intervenção sobre uma experiência concreta de defesa do verde urbano, pedindo apenas que, introduzindo o elemento discriminatório e opressivo, seja mais breve do que os anteriores oradores. Posso? Não ouviu, felizmente.
Ok, então.
Louvar este encontro e as...
Pode
E as associações que estão nessa organização, porque acho que isto é sempre um encontro dos ambientalistas, que é de louvar esta atitude, pelo seu empenho, pelo seu esforço, e acho que nisto estamos todos de acordo. Agora, vou lançar aqui, se calhar, vão ficar um bocado admirados, mas vou lançar aqui um réplica aqui a este Congresso. Eu também já conheço quase muitas das caras que estamos aqui, quer na mesa, quer aqui no lado público. Estamos já quase há 30 anos, e outros se calhar até mais, nesta luta constante no meio ambiente, no meio sustentável. Eu ouvi o discurso do professor José Portela, fico encantado, mas ponho um ponto de interrogação e digo, como é que vamos lá chegar? E isto é este réplica que eu vou lançar aqui. Eu acho que chegou a altura de nós, os ambientalistas todos, todos os congressos ambientalistas, todas as associações muito importantes, são todas muito elas importantes, têm um papel muito ativo, aliás, basta ouvir o que os intervenientes estiveram aí na mesa a falar sobre as suas associações e outros aqui do público, para ver a importância que tem local isso. Mas temos que nos começar a interrogar como é que conseguimos que os nossos objetivos cheguem a ser realizados ou concretizados. Eu acho que um grande problema que as associações ambientalistas e os ambientalistas em Portugal e em todo o mundo, se é que há algum espaço que se vão dar nesse sentido, é ter que meter a mão na massa. Ou seja, nós não podemos ser aquelas pessoas vistas, são os tipos muito porreiros, tudo porreiro, andamos de braço dado com todos, mas as coisas vão-se passando ao lado. Não pode ser isso. Nós temos que ir enfrentar as coisas no sítio onde elas estão. E o sítio onde elas estão, queiramos ou não queiramos, por muito que nos custe, é o poder. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu nunca abandonei as associações ambientalistas, tenho uma relação com elas todas, sempre disponível para alguma coisa que apareça. Mas também acho que não é tempo de nós todos. Eu não vou agora aqui dizer vocês metam-se no meu partido, ou no partido A, B ou C, mas digo, vocês metam-se nos vossos partidos. Porque o centro de decisão está ali, ou então os ambientalistas começam a pensar realmente na criação de um movimento, seja ele partido, seja ele um movimento, seja do que for, para levar estas questões para a frente. Porque nisto, nós todos, se viermos aqui, estamos aqui todos a discutir problemas, estamos todos de acordo e queremos que estes problemas sejam resolvidos. Mas depois, isto esbarra com a questão que é no poder. Hoje, quando na questão da sustentabilidade, eu penso que nós não estivermos no poder, essa questão nunca será conseguida. Porque nós percebemos hoje, aliás, basta ler os telejornais e ler os jornais, o que é que anda hoje na questão da economia, na questão financeira e essas coisas todas, para percebermos que nós somos uma areiazinha no meio desta engrenagem toda. Não pode ser. Nós estamos a gastar há anos, já há dezenas de anos todos com estes debates e depois saímos defraudados porque não temos nada depois para mostrar daquilo que conseguimos. Nós vamos conseguindo pequenas coisas, mas isto não chega já, já é tempo de nós dizer, temos que conseguir mais. E o conseguir mais é termos que ir ao poder. Agora, eu não tenho a solução para como é que nós vamos lá chegar ou como é que vamos organizar para lá, mas acho que isto é bom que os ambientalistas falam nisso. Nós não podemos pôr de parte a hipótese de estar, porque nós queremos levar algumas concretizações disto, temos que ir ao poder. E lá é que podemos conseguir algumas coisas. Com muita boa vontade que haja no associativismo e essas coisas todas, sim senhora, a Câmara até nos apoia e dá-nos uns apoios para fazer isto, para fazer aquilo, mas não passais daí. Porque depois, quando querem construir, quando querem destruir, quando querem fazer outras coisas todas, são eles que decidem, são eles que... E nós continuamos a ser aqueles coitadinhos, lutámos muito, mas esbarrámos por ali. Não pode ser. Acho que isto é a altura de nós darmos um passo em frente. E eu não digo que seja este encontro, mas que este encontro sirva já para meditar, para outros encontros, já para outras associações, para outros locais do país, para darmos uma resposta também com capacidade e força. Porque eu fico muito triste. A comunidade científica tem tantas propostas, estão muito boas, muito boas, muito boas, mas aos olhos das pessoas, aquilo não passa de um... estas pessoas não estão neste país, estão noutro país qualquer, estão em outro mundo. E não é, nós estamos neste mundo. Mas essas ideias têm que se fomentar cá embaixo também. Não, e então só isso, só temos uma forma de levar essas propostas ao povo, de uma forma que também dizemos, nós também queremos partilhar isto com vocês, vamos para a frente.
Muito obrigado, professor. Dos que põem o problema mais difícil de todos os que as sociedades enfrentam e que discutem há dezenas de anos também, não só na hora do todo. Portanto, não vamos hoje resolvê-lo todo, mas vamos com certeza encontrar contributos e pequenos passos para lá chegar. E eu, que pertenço aos senadores aqui presentes, Posso, confesso que estou aqui a ver muitas caras, que eu também ando um bocado para estas coisas, e não caras que eu não conhecia. Portanto, apesar de tudo, não seria tão pessimista. Há aqui caras novas e há de haver outras ocasiões. Portanto, José Portela, quando eu e Pedro.
Eu talvez começasse pela questão de esclarecer, digamos, as quatro dimensões do homem. Quando eu sublinho com aquele menos a dimensão psicológica, pretendo dizer que há muitas coisas que passam, de facto, por uma interiorização pessoal. Portanto, passam muito pelo indivíduo, por uma autoconsciência, que, evidentemente, não é só resultado da sua introspeção. É resultado, como eu, aliás, sugeri, da relação com os outros. Isto prende-se com a última intervenção. Acho que há, de facto, algumas coisas que, se nós não tomamos pessoalmente consciência, digamos, é muito difícil a mudança, porque ela não começa por nós. Pode ser só da boca para fora. E, portanto, é complicado, digamos, entrarmos numa lógica de ação coletiva quando temos os indivíduos com uma autoconsciência, digamos, do que está em causa ou das consequências, digamos, de uma ação coletiva, e, portanto, eu acho que é fundamental despertarmos para esta percepção de que aquilo que é a minha própria autoconsciência é resultado também da interação social, é resultado da pressão dos outros, é resultado da chamada. Bom, eu punha isto numa perspectiva muito ampla, porque é o seguinte, quer dizer, eu podia dizer que, do ponto de vista daquilo que é o meu comportamento, a minha conduta pessoal face ao ambiente, eu olho para o futuro. Estou preocupado com o desenvolvimento ser sustentável e, portanto, estou preocupado com o que vai acontecer aos meus filhos e filhas e netos, não é? E eu preciso de estender isto mais longe, também aos bisnetos e aos trinetos, não é? Aos trinetos. E mais ainda para trás, quando eu falo da memória. Ou seja, por exemplo, eu acho que não é só um problema de eu ganhar consciência de que estou a prejudicar não só os vindouros, mas que eu estou a dilapidar uma herança que eu recebi. Ora, isto é em relação aos outros, mas agora entra outra dimensão, se quiser, transcendental, que é a seguinte, quer dizer, para além do potencial de utilização, mesmo que seja só estético, não é? Mesmo que seja só para eu pasmar perante o rio, mesmo que ele seja, portanto, algo de intervenção, eu posso pasmar. E se eu o altero, se eu o atrapalho, se eu o barro, já não vou pasmar como pasmava antes perante o rio selvagem. Não é só um problema, digamos, de eu olhar para isto em função dos outros, os vindouros ou os ancestrais. É um problema de que as coisas em si têm um valor por si. E, portanto, se eu tenho esta perspectiva, digamos, de que eu sou finito, eu sou um grão de areia, eu sou, digamos, alguém que está de passagem, eu ganho a minha consciência, não só em relação aos outros, mas também em relação ao mundo, se quiser, em relação àquilo que é material. A minha consciência do material, na minha visão, passa pelo imaterial. Portanto, nós não temos estas distinções. Temos que perceber que, se eu reforço a dimensão imaterial, vou-me tornar mais consciente do material transitório que eu sou e daquele que eu recebo, não é? Portanto, isto há aqui uma... Digamos, isto é só analiticamente que eu estou a fazer a distinção. Mas eu acho que, se, por exemplo, pegarmos num texto, já que falou da cultura judaico-cristã, num texto bíblico como o Gênesis, a poesia do Gênesis, é muito interessante verificar como é que há, digamos, uma visão da criação. E quando é que aparece, digamos, o homem, e quando é que aparece, de facto, digamos, esta perspectiva de que realmente, antes do homem, há muito mais que tem que ser visto como bom. Como bom. Em si mesmo. Em si mesmo. Portanto, não é só em função de nós utilizarmos o que possa ser utilitário para nós, para os nossos filhos, para os netos, etc., ou o que recebemos não é só em função do homem, é em função das coisas por si, da criação, do mundo. E, portanto, nesta perspectiva é que eu acho que esta espécie de reflexão, enfim, filosófica, se quiser, precisa de ser feita também, porque nós estamos todos de passagem e nós esquecemos disso. Estamos todos de passagem. E, portanto, a atitude que temos em relação, digamos, ao que é material, também tem que ser mudada por esta percepção de finitude, de vulnerabilidade, de, digamos, de incapacidade mesmo. E de respeito pelo belo, quer dizer, há aqui um valor, se quiser, digamos, estético, não é? E eu acho que isto é uma coisa que está em falta. Eu falo disto e, portanto, sinto um pouco que parece ser uma coisa que não tem muito a ver com as questões do desenvolvimento. Mas eu senti isto muito fortemente quando cheguei aos Açores. E eu pensava assim, bom, desenvolvimento local aqui, o que é desenvolvimento local aqui? Quer dizer, é qualquer coisa que tem que começar por uma percepção da vulnerabilidade do homem. Da sua pequenez, não é? Ao mesmo tempo também da sua grandeza, porque aqui entra agora a tecnologia, não é? Nós temos um potencial sobrelevado de distribuição deste material pela capacidade que temos de produzir ciência e tecnologia. E, portanto, estendemos a intervenção do homem para limites de estragar muito. Todos os dias estamos a estragar imenso. E já agora, para complementar, digamos, uma intervenção que foi feita, e ser um bocadinho mais concreto, a taxa de destruição é, de facto, tão elevada, que no plano, por exemplo, da cidade de Vila Real, eu posso trazer aqui este exemplo, porque conheço o caso muito bem, Vila Real tem uma coisa que é única, digamos, no país, que é o seu campus universitário, é um jardim botânico, todo ele. Não é um jardinzinho botânico que há ali com as plantas, não. Todo o campus é um jardim botânico. Resultado de um colega que tem, de facto, digamos, um amor tremendo pelas plantas. E este colega começou por dar apoio de consultoria técnica à Câmara Municipal. E, a certa altura, desistiu, dizendo ao presidente da Câmara de então, desculpe, mas eu sinto-me tão mal, porque vocês destroem a uma tal taxa que é bem superior à capacidade que eu tenho de ir repondo, digamos, minimamente as coisas. E, portanto, cortou, digamos, delicadamente, porque é uma pessoa muito delicada, sem afrontamento, mas deixou de dar este apoio técnico e passou a, digamos, a converter a sua sabedoria e o seu gosto e a sua estética no campus universitário de Vila Real. Bom, aqui há um outro chamada de atenção para a tecnologia, porque exatamente o Jardim da Carreira, que é um jardim conhecido em Vila Real, foi salvo, aquelas duas alas de árvores que existem, foram salvas por ele. Porquê? Porque começaram a fazer, quer dizer, ele fez uma intervenção na altura, e chegou a tempo ainda, estavam já a começar a abrir as trincheiras para meterem novos cabos elétricos e novos candeeiros elétricos mais modernos dos que estavam lá, que eram muito antigos. E, portanto, iam destruir as raízes daquelas plantas, tendo feito, digamos, a trincheira tão próxima da árvore. E ele simplesmente, com a intervenção técnica, ele disse, atenção, se fizerem, vão gastar mais fio elétrico, vão gastar mais cabo elétrico, mas se fizerem um corredor central ao jardim e depois as derivações em T, o problema fica resolvido e as árvores não são maltratadas. Portanto, vieram os candeeiros novos, não é? Fizeram-se as trincheiras com as máquinas hidráulicas, evidentemente, mas isto foi salvo in extremis. Portanto, a capacidade de destruição, de facto, é muito grande, e alguém tinha falado nisso, eu queria dar este exemplo concreto. Depois, sem uma autoconsciência coletiva, portanto, aquela ideia também do José Paiva, inicial, de que a economia tem que ser autogerida, sem vigilância, sem controle social, sem uma autoconsciência individual e de, enfim, a generalidade das pessoas chamarem a si este respeito pelas árvores, este respeito pelos jardins, quer dizer, tudo isso é de facto uma ação educativa tremenda que passa pelo indivíduo. E não pode ser o folclore das escolas. Quer dizer, há muita coisa, ainda há bem pouco tempo na rádio ouvi uma coisa espantosa. Um pai, era um daqueles programas de rádio, era do Porto, falava diretamente para a rádio e dizia: eu agora, que os meus filhos são adultos, tenho que lhes estar a ensinar aquilo que eles no passado faziam na escola. Eles conheciam os ecopontos e faziam a distribuição do lixo pelos ecopontos. Agora cresceram, esqueceram aquilo tudo e eu tenho que andar em cima deles, senão vão misturar o lixo todo e por aí adiante. Quer dizer, até que ponto é que a educação ambiental é efetiva ou está a ser simplesmente um folclore, uma espécie de passeio lúdico, uma espécie... Enfim, ponto de interrogação. Em qualquer dos casos, eu queria dizer que esta questão que foi levantada pela intervenção seguinte da Eduarda sobre que paradigma... Eu não tive coragem de dizer, mas vou dizer agora, quer dizer... Eu acho que nós devíamos dizer muito claramente que o desenvolvimento sustentável, ou enfim, o que nós queremos pôr como adjetivo, o fim último é que sejamos felizes. Portanto, o paradigma é o da felicidade. O paradigma é da felicidade. Estou de acordo consigo quando diz que se sente infeliz, quando vê um peixe e que se sente embaraçada. E, quer dizer, portanto, a pergunta é a felicidade. E se é a felicidade para cada pessoa... Temos que olhar, de facto, para aquilo que colocava como o seu métier, digamos, principal. A concepção, o design é a concepção. E nós temos que conceber o futuro. Portanto, o desenvolvimento sustentável põe o problema que sociedade futura queremos nós. E temos que começar a concebê-la desde já. Ora, em Portugal, nós investimos muitíssimo pouco na concepção das coisas. Eu há bocado dizia que experimentamos pouco e apraz-me registar a experimentação que foi aqui apresentada a propósito do Lobo. Esta ideia dos ensaios experimentais, dos projetos-piloto, aprende-se muito e é preciso, enfim. Mas eu acho que em Portugal nós pensamos e discutimos pouco, precisávamos ter mais filosofia, muito mais gente a pôr problemas filosóficos, a pensar a longo prazo. A pensar o que foi o passado, andamos todos numa voragem, digamos, de atualidade, a atualidade permanente, o presente, digamos, predominantemente. E esta distância acho que precisa de ser criada. Ora, para ser mais concreto, em relação à Eduarda, não sei se conhece o CRAT no Porto. Bom, e tudo o que pode... É uma boa entrada para a sua preocupação. Quanto à última questão, eu estou um bocado perdido, mas a questão que levantou o Raimundo em relação à possibilidade desta dimensão transcendente ser uma espécie de meio, digamos, de desculpabilização para o nosso comportamento. Bom, é de facto um risco, não é? É de facto um risco, mas eu não o punha, não punha esta relação com o transcendente nessa perspectiva, que é uma possibilidade, mas mais no lado, digamos, de permitir uma autoconsciência de que nós temos que, digamos, reduzir-nos ao nosso papel de passageiros, transitórios, mas para lá disso, de facto, então, até mais uma razão para, enquanto cá estamos, não é? Tenhamos a felicidade que é legítima. E, portanto, se a nossa vida é um inferno, temos que começar a pensar que não pode ser um inferno para cada um de nós, nem para os próximos mais distantes. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que há muita coisa a rever. Mas aceito a observação de que pode ser, se for mal entendida, não é? Se for mal entendida, porque isso agora é um outro aspecto, eu acho que é uma lástima que na sociedade portuguesa, que se diz tão católica, tão cristã, haja um desconhecimento tão grande, quanto à cultura judaico-cristã. Porque uma leitura a sério, por exemplo... e essa é a minha leitura, uma leitura a sério, digamos, da Bíblia, e não precisa de ser de toda a Bíblia, porque, enfim, era uma coisa pesada, de alguns livros, a atitude pessoal face ao mundo, à natureza, e a atitude face aos outros, seria completamente revisto. Por exemplo, a relação entre homem e mulher. É só simplesmente ler bem a Bíblia, ao contrário do que as pessoas pensam. é só saber ler a Bíblia de acordo com os códigos da cultura judaico-cristã. Mas não tenho tempo agora para esclarecer isto. Mas do meu ponto de vista, de facto, precisamos mais de filosofia, precisamos mais de debate de longo prazo, de debate sobre a memória, o legado que recebemos. Bom, e por aqui, por estes academismos me fico, peço desculpa pela intervenção tão longa.
Eu só, para aproveitar, para dizer uma coisa muito rápida, é mesmo muito rápida, penso que é tentar dar-me uma vista, uma visão positiva disto, é que o vosso trabalho feito há 30 anos ou mais, os frutos estão a aparecer. Há cada vez mais pessoas sensibilizadas para estas questões do ambiente. Claro que, ao mesmo tempo, caiu-se naquilo que falávamos há pouco do folclore também que se gera, mas no meio do folclore, se formos procurar, acredito que há coisas muito sérias e muito concretas que estão a aparecer, e é essas coisas que nós temos que ver para ganharmos coragem, ganharmos forças de lutar por cada vez mais. Por isso, se calhar, para o meio político, como falavam aqui, claro que é necessário nós cada vez mais termos uma intervenção que se faça marcar mais, mas não podemos desvalorizar aquilo que já foi conseguido. E eu dou muito valor a todos aqueles que foram da geração antes de mim e que, graças a isso, eu me senti sensibilizado. E, como eu cruzo-me todos os dias com muitas pessoas que estão sensibilizadas para a questão do ambiente. Só gostava de dizer isto no sentido de dar-vos parabéns a todos aqueles que há mais tempo trabalham nestas questões. Realmente há resultados, se calhar, e como todos nós, como eu agora que trabalho nestas questões, gostávamos de ver mais resultados e melhores resultados. Mas há resultados e acho que o caminho é mesmo por aqui. Acho que é continuarmos a acreditar e basearmos naquilo que já temos de bom para agora lançarmos a projetos maiores. Mas temos que valorizar o que já existe.
Muito, muito rapidamente, eu acho que nós temos um legado extraordinário dos primeiros ambientalistas, dos primeiros conservacionistas. E nesse tempo agitavam-se as águas, andavam abraçados às árvores, enfim. Na prática, punham a mão na massa. E daí acabou por resultar que hoje, de facto, há muito mais consciência da parte ambiental. Mas também está tudo muito mais parado, as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu próprio umbigo. É evidente que nós devíamos conseguir, obviamente, ter voto na matéria do ponto de vista político. É evidente que sim. Mas se alguém alguma vez imagina que vai haver uma união no sentido de se conseguir todos rumar na mesma direção, eu acho que é completamente para esquecer. Basta ver, por exemplo, o meio científico, e vocês sabem que dentro das universidades, não é o meu caso, que não tem nada a ver com a parte das universidades, embora tenha que lidar, obviamente, com os técnicos que lá estão, mas sabem que a união é coisa que não existe. A informação passa mal. Os grandes problemas que eu tive para implementar a varanda advêm, basicamente, de pessoal das faculdades. Eu vou só contar um pequenino pormenor. A primeira coisa, imaginem, a primeira Assembleia Geral da varanda. A varanda cheia de projetos, cheia de ideias, com valor, com dinheiro, para poder aplicar as suas ideias. A primeira Assembleia Geral é feita. E acaba a Assembleia Geral. Uma das pessoas que estava numa faculdade queria ter até um papel bastante, bastante importante no desenvolvimento de alguns dos projetos que iam ser postos em prática, vira-se para a recém-eleita presidente da associação e diz: agora vamos ver quem é que manda mais. A partir daí foram 3 ou 4 anos de luta constante entre quem é, ao fim e ao cabo, naturalista, não técnico, e quem é técnico, e em alguns casos, atenção que não podemos ser, obviamente, na talagem até igual, mas muitas das vezes há os técnicos não conservacionistas, em que basicamente nadam para o seu currículo. E isto impede-nos de conseguirmos a união que nos permita chegar à parte política, é óbvio. Agora, o que nós podemos fazer é, todos nós, dar um pouco mais daquilo que já damos. Eu, se calhar, em vez de ter vindo apresentar os projetos da varanda, devia ter vindo apresentar um pouco, se calhar, a minha maneira de viver e o meu projeto de vida. Ou seja, eu sou lisboeta de Gema, nasci em Lisboa, vivo em Castro Laboreiro, trabalho na varanda, fui para lá do zero tentar implementar um projeto de ecoturismo, que é a Ecotura, passei as passinhas do Algarve, ainda hoje passo as passinhas do Algarve, para que as coisas funcionem, sinto na pele o que é tentar pôr as coisas no bom caminho e ter toda a gente a remar contra, não é? Porque imaginem o que é vocês implementarem um projeto de florestação e de repente olham para o lado e vem tudo a arder, por exemplo, e vêm lá a um quilómetro, terem que andar às 3 da manhã a apagar o fogo diretamente. Portanto, é óbvio que a pessoa sente na pele a desgraça. Filosofar e pensar é muito importante, até porque é uma maneira de nos alimentar o nosso próprio intelecto. Mas eu acho que nós temos que pôr a mão na massa, temos que agir, temos que fazer, porque fala-se muito, pensa-se muito, mas isso só traz uma coisa que não ajuda nada, que é o consenso. Nós não precisamos de consenso. Nós estamos numa fase em que não podemos ser consensuais. Com a parte política, não podemos ser consensuais. Porquê é que ganha a parte industrial? Porquê é que a distribuição ganha? Porque, na prática, um empresário é um empreendedor, é uma pessoa que põe a mão na massa, e para perseguir o seu objetivo de implementar a sua indústria ou o seu comércio, ele põe a mão na massa. Ele vira, ele revira, ele é capaz de passar meses sem receber um ordenado para conseguir implementar o seu projeto. Portanto, nós, para combatermos alguém que tem este tipo de postura, temos que combater da mesma maneira, com postura, com fazer de coisas, com pondo a mão na massa. Não é só, atenção, que também é importante, obviamente, não podemos avançar às cegas, de qualquer maneira, às cabeçadas, às paredes, até encontrar o buraco. Claro que não é assim, não é? Mas já tivemos muito tempo para pensar. Eu acho que todos nós sabemos muito bem, em cada área em que nós dominamos melhor, o que é preciso fazer. E todos nós, com certeza, conseguimos influenciar mais não sei quantas pessoas. Eu posso dizer, por exemplo, na Ecotura, nós temos uma base de dados com para cima de 45 mil e-mails. Cada vez que nós lançamos um flyer com uma atividade qualquer, enfim, nós nem sempre conseguimos ter toda a imaginação que queríamos, mas pronto, quando conseguimos lançar uma atividade qualquer que apregoa de alguma forma a conservação da natureza, seja ela em que área for, nós já conseguimos atingir e influenciar pelo menos 45 mil pessoas, porque também há muita gente que diz, olha, lá vem estes chatos, pimba, e-mail para o lixo. Mas ficou lá porque eles leram, nem que não fosse a paragona. Okay. Certo?